E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos para cima continuar o nosso estudo no direito administrativo. Caramba, hein, professor? Só por ser noção introdutória, tu tá introduzindo bastante, hein? Porque como tem coisa. Calma, não é tanta coisa, não. É que, como às vezes a matéria é nova, ela assusta. Como a gente tem esses conceitos espalhados, fica esquisito. Mas, ó, vem cá. Confia no tio, cara. Confia no tio que você vai ver. Que conforme a gente foi desenrolando a matéria, muita coisa, que se você já viu antes, teve dificuldade, vai fluir muito melhor. Porque essas distinções, elas não fariam diferença se, por exemplo, você já conhecesse muito bem a matéria, já tivesse um domínio, o que é a exceção. E mesmo que tenha domínio, às vezes alguma coisa falha. Aí a gente vai estudando, 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 vai aprendendo um monte de coisa e não desenrola o básico. Eu já vi aluno que tinha lá um ano de estudo, e não sabia direito a diferença de doutrina, de jurisprudência, e perdia a questão por isso, e a matéria parece que não ia por causa disso. Que é o que a gente está fazendo aqui, entendendo os detalhezinhos, preparando o terreno, e você vai ver, cara, que legal que vai ficando tudo na sequência. Um outro ponto, que eu quero fazer uma distinção básica, básica com você, é a diferença de lei ordinária e lei complementar. Sabe por quê? Em diversos momentos da matéria, você vai reparar que quando você estiver lendo, por exemplo, do artigo 37 ao 41, você vê que muitas coisas falam assim: ah, isso será feito na forma da lei, isso depende de lei complementar. Aí a pessoa coça a cabeça, não sacou uma coisa. Se você entender a diferença básica, porque eu vou fazer o básico, tá? Isso aqui é processo legislativo, isso aqui é direito constitucional. Mas direito constitucional e direito administrativo são irmãs, são matérias que têm uma relação muito forte, principalmente o administrativo sofre uma fortíssima influência do direito constitucional. Então, se você entender pelo menos a parte básica que eu quero aqui dessa distinção, você já cai em uma quantidade menor de pegadinhas e fica mais fácil memorizar, inclusive. Fechou? Vem cá, saca só. Diferençazinha básica, ó, de lei ordinária e lei complementar. Vamos lá. Vamos começar colocando aqui, ó, a LO e aqui a LC. Você vai ver o porquê que vai ficar legal pegar a diferença. Talius, quando que eu sei quando algo tem que ser feito por uma lei ou por outra? Porque são duas formas diferentes de lei. O que que muda? A dificuldade para serem aprovadas. Não anota, vou pôr no quadro. Você vai reparar que a lei ordinária, muito mais fácil ser aprovada. A lei complementar é mais difícil. E como que eu sei quando precisa ser uma e quando tem que ser a outra? Você vai reparar que quando a Constituição Federal diz assim, ó, vamos fazer aqui o nosso esqueminha. Aqui na lei ordinária, a CF costuma dizer assim. A CF costuma dizer assim pra gente: tal coisa será feito na forma da lei. Falou assim, lei? Qual que a lei serve? A gente usa uma lei ordinária. E quando a gente fala ordinária, não é tipo assim, ordinária, cachorra, safada. Não, ordinária é tipo comum. Ordinária em direito civil como uma lei comum, sacou? Então a lei ordinária é uma lei comum, uma lei normal. A lei complementar, não. É uma lei mais fodona, é uma lei mais difícil de ser aprovada. Nesses casos, você vai reparar que a CF fala expressamente para você que tal coisa será feita na forma de lei complementar. Está expresso na CF que aquilo não é qualquer leizinha, não. Que aquilo será feito na forma de lei complementar. E o que muda, professor? O que muda é o seguinte: aqui, na lei ordinária, as coisas são feitas por um quórum menor. Aqui na lei complementar, a aprovação depende de um quórum maior. O que que é quórum, Talius? Quórum é a quantidade que você precisa para fazer algo. É a quantidade. Por exemplo, qual que é o quórum para uma suruba? Ah, duas pessoas? Não, duas pessoas não dá. Você já viu uma suruba de duas pessoas? Qual que é o quórum, então, para uma suruba? Pelo menos três, cara. No mínimo três. Depende do lugar, eles podem falar que 7, mas aí varia de uma região para outra, de uma, né, uma, de um grupo social para outro. Mas concorda comigo que o quórum mínimo para uma suruba são 3. Não dá para fazer uma suruba em 2. Isso que é quórum, é o mínimo que precisa de gente para fazer algo, sacou? Sacou. Agora, olha só, quando a gente fala de lei ordinária, a lei ordinária, um quórum é menor, sabe por quê? A aprovação aqui é feita pela chamada... Já já eu trabalho exemplo. Maioria simples. Aqui, na lei complementar, que tem um quórum maior, a aprovação das coisas é feita pela chamada maioria absoluta. Olha só. Olha só, pessoal, você está assistindo a aula sem fone de ouvido? Aí a vovó passa assim, ouve falando de suruba e fala:
você disse que você estava estudando! Olha aí!
Aí, então, tá vendo? Eu já falei, a regra é clara, tem que usar fone de ouvido, depois você não me culpa, hein? Ó, o que que seria a maioria simples? A maioria simples é a maioria dos presentes naquela sessão. E a maioria absoluta é mais da metade do total dos membros e não dos presentes. Não entendi um caralho, Thales. Calma, relaxa. Olha só, te dou um exemplo para você, tá? Vamos trabalhar um exemplozinho aqui. Senado Federal. Senado Federal. O Senado é composto por 81 membros. Beleza? Beleza. O Senado é composto por 81 membros, tá? Imagine que a gente tem que fazer uma votação que é maioria simples. E naquele dia, nós tínhamos apenas 70 pessoas lá. Então, olha só. Teve uma sessão, beleza? E aquilo precisava ser aprovado por maioria simples. E nós tínhamos ali naquele dia 70 presentes. É isso aí. 11 senadores nem deram as, nem deram as caras. Nesse caso, para ser aprovado, a gente precisa de quanto? Desses 70, para ter a maioria, tem que ter quanto? 36 pessoas. 36 resolve a nossa vida. Agora, se for algo que tem que ser votado pela maioria absoluta, não importa quantas pessoas estão lá. Não importa. Então, 36 votos resolvem. Beleza? Deixa eu fazer diferente aqui para você entender melhor. Ó, Senado tem 81 membros, beleza? Naquela sessão, nós tínhamos apenas 70 que estavam lá. Na verdade, eles têm muito menos, né? Estou sendo até bonzinho. Legal? 70. Aí eles vão votar em duas coisas, uma por maioria simples, outra por maioria absoluta. Eles vão votar uma lei ordinária e eles vão votar uma lei complementar, beleza? Para essa lei ordinária ser aprovada, tem que ter quantos votos aqui? Qual que é a maioria de 70? 36. E para aprovar essa lei complementar? Para aprovar a lei complementar, não importa quantas pessoas estão lá. Pode estar todo mundo, pode estar só um pouquinho. Nós temos que ter 41 membros. Então, eu fui bonzinho aqui, inclusive, que às vezes na sessão tem até menos do que isso. Qual que é a ideia que eu quero que você entenda? Eu não vou aprofundar, porque isso aqui é direito constitucional, cara. Mas qual que é a ideia central que eu quero que você entenda? O seguinte, o que que é mais fácil de ser aprovado? Chegamos àquela sessão legislativa, eles foram votar uma LO e uma LC, beleza? Qual que é mais fácil ser aprovada? A LO. Por quê? Porque com 36 votos ela passa. 36 votos ela passa. A LC é mais difícil, porque tem que ter 41. Cara, imagina que tem lá 50 senadores. Quase todo mundo tem que votar, dar positivo para passar a LC. A LO não, mais da metade. Então, qual que é a diferença que eu preciso que você entenda agora? O que que muda de uma lei complementar para uma lei ordinária? Qual que é mais fácil de ser aprovada? A lei ordinária. Por isso que a condição fala assim: tal coisa será feita na forma da lei. Quando ela disser que algo será feito na forma da lei, uma mera lei ordinária resolve a nossa vida. Pode ser uma LC se quiser, mas uma LO já resolve. Agora, alguns casos especiais, ela exige um quórum maior. Aí aquilo tem que ser feito na forma de lei complementar. Vou dar alguns exemplos, tá? Não anote, apenas ouça. Chegaremos no momento oportuno. A criação dos entes da administração pública. Vamos criar uma autarquia, uma fundação pública, uma EPEI, uma SEM. Criar um ente da indireta. Uma lei, uma mera lei ordinária. Ah, nós vamos elaborar aquela avaliação periódica de desempenho, que é para exonerar o servidor estável que ineficiente. Aí a CF fala que tem que ser uma lei complementar. Beleza, Thales, entendi meio assim, tá? Vou te dar o bizu, tá? Sabe qual que é o bizu? Por que que eu falei tudo isso? Porque muitas vezes em prova, a banca troca. Tem coisas que uma lei ordinária resolve e ela fala tal coisa será feito na forma da lei complementar. E aí tá errado. Então a dica que eu dou é o seguinte: quando você estiver estudando, você vai ver na Constituição, tal coisa é feita na forma da lei, tal coisa é feita na forma de lei complementar. A dica é sempre você destacar isso aqui, ó. É você sempre destacar quando estiver escrito a lei complementar. Você vai decorar os casos que é preciso lei complementar. Sabe por quê? É uma quantidade menor. Na forma da lei tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Na forma de lei complementar, é uma quantidade menor de hipóteses, então é mais fácil você decorar ela. Só que é uma dica até de concurseiro que eu estou te dando, cara. Enquanto eu era concurseiro, eu fazia assim também, me ajudou muito. Porque chega na prova e falo, nossa, eu não sei se é lei ou lei complementar. Então, pode ser justamente ali a pegadinha. E, Thales, qual que é a diferença de lei específica? A lei específica não tem nada a ver com isso, ok? É uma outra coisa. A lei específica, quando fala que algo será feito mediante lei específica, significa que é uma lei cujo objetivo é apenas aquele. Por exemplo, criar uma autarquia é uma lei específica. O que isso significa? É uma lei ordinária, beleza? Uma lei ordinária não precisa ser lei complementar. Só que por ser uma lei específica, esse termo específica significa que aquela lei vai tratar só daquele assunto e de mais nada. Aquela lei não vai trabalhar outros assuntos, sacou? Aquela lei vai tratar apenas da criação da autarquia, a definição das suas finalidades. Ela não entra em outros assuntos. Isso que significa ser uma lei específica. Repara como esses conceitos são importantes. Tenho certeza que em dado momento você já se perguntou essas distinções, né? Pois é, faz parte mesmo. Então, para fechar aqui, eu já parti para a próxima explicação. Pode bater o print. Qual que é o bizu? Quando está lá na forma da lei, cara, qualquer lei serve, uma mera lei ordinária. Quando a Constituição exige essa lei mais fodarástica, essa lei mais difícil, que é a lei complementar, você não precisa adivinhar, porque estará escrito na forma de lei complementar. E você vai destacar. E quando você vê que alguns lugares falam assim, lei específica, fica tranquilo. Lei específica significa que a lei tem como objetivo tratar apenas aquele assunto. Ela não pode abordar outras coisas. A gente também vai falar um pouco mais disso em momento oportuno. Já bateu o print? Eu já estou trocando de tela, então vai. Bate o print que eu vou trocar de tela. Muito bem. E um último ponto, para a gente fechar essa parte de noções introdutórias, que eu também acho legal trabalhar um pouquinho aqui, é a chamada hierarquia das normas. Essa hierarquia das normas também é uma parte legal. Isso aqui também é direito constitucional, tá? Isso aqui também é algo muito relacionado ao direito constitucional. E eu vou trabalhar aqui uma pequena regrinha. Peraí, deixa eu fazer de novo aqui, que eu vou fazer bem retinho, ó. Agora você vai ficar até com um pouco de inveja do talento artístico. Fica vendo, ó, a habilidade, ó. Fica vendo o que que é habilidade, quer ver, ó? Deixa eu só arrumar bonitinho aqui. Quer ver? Fica vendo, ó, que coisa bonita. Habilidade do rapaz, ó. Isso aqui é uma pirâmide, rapaz. Isso aqui é a chamada pirâmide de Kelsen. É a famosa pirâmide de Kelsen. Algo que você vai estudar aí da hora mesmo lá em direito constitucional, beleza? Mas eu vou trabalhar só a parte básica aqui com você. Essa pirâmide ela tem mais subdivisões, certo? Eu vou trabalhar só a parte básica com você, porque eu quero te... Foi tudo a mão livre isso, tá? Ah, será que ele usou régua? Não. Tem gente que fala que eu uso régua nesses momentos. Isso é recalque, isso é dor de cotovelo, tá ligado? Isso é inveja. Nua e crua. Isso aqui é talento. Eu paro assim, ó. Eu olho assim aqui na tela e falo assim, ó. É coisa de louco. Então, essa pirâmide de Kelsen, ela trata da hierarquia das normas. Essa hierarquia, ela tem uma subdivisão maior. Não é o meu objetivo esgotar. Eu só quero que você entenda a parte básica, porque isso vai ajudar a gente em tópicos futuros. Tópico de poderes, tópico de atos e por aí por diante. Chega aqui com o tio, ó. No topo dessa pirâmide, quem que nós temos? Ela, a rainha das leis, a carta magna, a nossa famosa Constituição Federal. A Constituição Federal é responsável por traçar essas normas gerais que irão reger todo o nosso ordenamento jurídico. Olha que legal. Sabe o que é o ordenamento jurídico? Essa parada toda aqui. Essa parada toda é o ordenamento jurídico. E na ponta do nosso ordenamento jurídico, nós temos a Constituição Federal. Repare então que as regras dela irradiam por todo o nosso sistema jurídico, por nosso ordenamento jurídico. Aí abaixo dela, nós temos as leis, ou podem ser chamadas de leis infraconstitucionais, e também as medidas provisórias, que são editadas pelo presidente da República, artigo 84 e tal. Beleza. Essas leis e medidas provisórias, elas são chamadas de atos normativos primários. Essas leis aqui, elas podem inovar no ordenamento jurídico. Elas podem trazer coisas novas, desde que acorde com a Constituição. E aqui embaixo, descendo mais um degrauzinho, nós temos os atos normativos infralegais. Olha o nome, ó, infralegal. Eles estão abaixo da lei. E esses atos aqui, eles não podem inovar no ordenamento jurídico, ou seja, eles não podem criar coisas novas. Thales, por que você jogou essa regrinha? Só para você entender alguns conceitos, beleza? Olha só, deixa eu colocar aqui. Isso aqui que nós estamos vendo, essa pirâmide toda aqui, é o que nós chamamos de ordenamento jurídico. Então, quando você observar esse tema, esse termo, ordenamento jurídico, é o quê? É o nosso sistema jurídico. São as regras que regem as coisas aqui no Brasil. E o nosso ordenamento jurídico tem a lei maior, que é a Constituição Federal, que traça as regras gerais. Leis, medidas provisórias, tem outras coisas também, tá? Não vou aprofundar, não. Eles inovam, podem criar coisas novas, instituir direitos, obrigações, desde que acordo com a CF. Mas, aqui em direito administrativo, a gente estuda muito isso aqui, ó. A gente tem uma concentração bem grande do nosso estudo nessa parte aqui, nesses atos normativos infralegais. Boa parte do nosso estudo incide nisso. Quando estivermos falando, por exemplo, lá em atos administrativos, a gente vai estar falando disso. Ele tem um pezinho aqui dentro. Então, qual que é a ideia que eu quero que você tenha só agora? Isso aqui é muito mais complexo, ok? Não me tome por superficial. Não é o meu objetivo esgotar. Isso aqui é direito constitucional, cara. No tópico de poderes, a gente esmiuça mais. Mas qual que é a ideia geral que eu quero que você entenda? Que o nosso ordenamento jurídico, ele é dividido basicamente em três andares. Basicamente em três andares. O andar máximo, que é a Constituição Federal, regras gerais. O andar do meio, que são leis, medidas provisórias, que podem criar coisas novas, podem inovar criando direitos, obrigações, desde que respeitada a CF. E tem atos normativos, infralegais. Muito do direito administrativo está aqui embaixo, ó. Está aqui embaixo. só que eles não inovam. Claro que esses andares também têm subdivisões que a gente vê. Você estuda direito constitucional, tem lá normas supralegais que fica ali entre a CF e tal, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos que não foram aprovados com quórum de EC. Tá ligado que é constitucional. Isso aqui vai mais complexo. Não é minha vibe. Minha vibe é só essa. Fica ligado que tem três andares e quando a gente fala ordenamento jurídico, a gente está falando o quê? Dessa parada toda, sacou? Beleza. Lá na frente, eu vou retomar esse conceito. Fala, lembra a piramidezinha de Kelsen que a gente falou bem superficial? Beleza. Vamos complementá-la um pouco. Então, quando a Constituição fala assim, ó, algo tem que ser feito na forma da lei. Cara, por quê? Porque tem que estar aqui. Ato normativo, não. Ato normativo é uma coisa mais simples. Uma autoridade poderia editar. Aqui não, tem que passar aqui, por exemplo, ó, pelo Congresso, aqui tem que passar pelo presidente, o presidente que faz. Então a ideia é simplesmente você ficar ligado na distinção. Muito bem? Muito bem. Pode bater o print. Pode bater o print. Foi bem, bem pouca coisa mesmo, só para dar uma ideia geral. Se você já havia estudado direito constitucional, isso aqui fez muito mais sentido no seu estudo. Se você não havia estudado, não tem problema. Pelo menos a distinção básica a gente fez. E aí, quando estivermos conversando de outros tópicos, vai ser mais tranquilo o seu entendimento. Então, a gente encerra aqui a parte que fala das noções introdutórias. Essas partes que falam aí acerca de regras gerais que se espalham por todo o direito administrativo. Cara, você vai ver. Parece bobeira isso aqui, né? Não é. Pode confiar em mim. Você vai ver que esses conceitos que nós aprendemos formaram uma base que agora a cobra vai começar a dar uma fumada mais legal. Agora a gente vai começar a falar com mais sustância de alguns conteúdos. E tudo que a gente falou aqui vai te ajudar no estudo. Valeu? Forte abraço. Até a nossa próxima aula.